ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí. Tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes, e hoje é quinta-feira, 16 de março de 2017, e vamos logo aos destaques do programa de hoje, começando com o primeiro destaque, o do Maurício Costa. Manda aí, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. É tudo ou nada. Vasco encara o Vitória no Barradão pela Copa do Brasil hoje à noite. Flamengo tropeça nas chances perdidas e perde para a Universidade Católica no Tititilelele.
É, já já os detalhes para você. Agora quem chega com o destaque é Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Mônaco vence o Manchester City e passa para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E hoje ainda tem Liga Europa. 8 times passam para a próxima fase da competição.
Maurício Costa, o outro destaque aí, Maurício.
Ufa, que sufoco! Fluminense vence o Criciúma e passa para a quarta fase da Copa do Brasil. Botafogo se prepara para o clássico contra o Vasco pela Taça Rio.
É você ligado, já já os detalhes, agora é a vez do Wagner Gomes. Manda, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Prefeito de Lima coloca a realização de Pan-Americano em xeque. E presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo é denunciado por fraude em exame de graduação.
É, já já, Wagner Gomes traz as notícias para você aqui no Bate-Bola. Polêmica, informação, é a opinião, tudo para você ligado. E olha, você participa, faça o convite, como todas as tardes aqui no Bate-Bola, para você mandar o seu alô, né, o seu recado nos telefones aqui do Bate-Bola. É só ligar, hein? 217-6918. 217-6919, o código de área, você que está fora do Rio de Janeiro, ligado aí na Rede Nacional de Rádios, o código 2121, então 2117-6918, 2177-6919, meio-dia e 33, no ar, o Bate-Bola! Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br, meio-dia e 34. É, o Flamengo ontem merecia ter vencido, mas a bola não quis entrar, bateu na trave duas vezes. E aí o tanque, é o tanque que já tinha uma vez, cara, eliminado o Fluminense quando jogava pelo Boca no Maracanã. E o tanque foi lá, o Santiago Silva, uruguaio, e fez o gol da vitória do Católica diante do Flamengo por 1-0. Quem chega com as informações do rubro-negro é o repórter que mergulha a fundo na notícia, Maurício Costa. Fala aí, Maurição.
Olha, deslumbra. É o seguinte, o Santiago Silva já tinha perdido uma chance absurda no primeiro tempo, no recuo do Rafael Vaz. A gente vai falar até mais sobre isso no segundo tempo. É, em 2011, né, ele eliminou o Fluminense, o Santiago Silva, no gol, no finalzinho do jogo entre Fluminense e Boca Juniors, no estádio Nilton Santos. E nessa mesma
Maracanã,
noite...
Foi no Maracanã.
Foi no Maracanã?
Foi no Maraca.
Nessa mesma noite, o Vasco foi eliminado. Pra mim, foi. Eu lembrava de ter sido no Nilton Santos. Pesquisa aí, Rui Fernando, pesquisa esse jogo aí, em 2011. Aí, Boca Juniors, Fluminense e Boca Juniors. O Fluminense acabou sendo eliminado. É, e depois o Vasco, na mesma noite, foi eliminado também pelo Corinthians, no Pacaembu, com o gol do nosso querido volante Paulinho, de cabeça. Bom, o seguinte, o Flamengo ontem perdeu muitas chances de gol. O Paulo Guerreiro chutou bola na trave. O Paulo Guerreiro bateu uma falta que o goleiraço fez uma bela defesa. O Diego, no segundo tempo, também chutou uma bola na trave em cobrança de falta. Enfim, o Flamengo perdeu as chances, perdeu muitos gols e acabou tomando um gol de bola parada no segundo tempo. E logo depois disso, o Berrio, que tinha entrado no segundo tempo, acabou tomando cartão vermelho. E aí sim, a Universidade Católica conseguiu controlar um pouco mais a partida. Quem fala sobre esse jogo de ontem, a primeira derrota do Flamengo no ano de 2017, é o técnico Zé Ricardo. Vamos ouvi-lo.
A Católica tem uma boa equipe, mas mesmo assim acredito que a gente fez um jogo dentro da estratégia que foi proposta, equilibrado. Em alguns momentos tivemos uma posse maior de bola, outras a equipe da Católica foi superior, mas tivemos as nossas oportunidades. Acho que pecamos no momento final da finalização. Sabíamos que a pressão ia ser grande numa bola parada, numa jogada que a gente já tinha um pouco destrinchada, né? Uma jogada que a gente já tinha mostrado e treinado. Houve um movimento de tranca ali e o Santiago Silva acabou sendo feliz no aproveitamento.
Tá então, o técnico Nilton Santos falando, até inclusive que o time da Universidade Católica teve muitas vezes o controle da partida. Depois os nossos comentaristas vão falar sobre isso, eu até discordo. Só pra confirmar, foi no Nilton Santos mesmo, como
foi,
eu disse.
Foi no Engenhão, né,
Engenhão. Você eu tem me razão. Lembro, eu me lembro muito bem. Na época era João Avelange, tá, mas foi no Engenhão. Claro, eu me lembro muito bem dessa partida, que o Fluminense acabou perdendo com o gol do Santiago Silva pro Boca Juniors. E o técnico Zé Ricardo, ele deu uma inovada ontem, né? Falou sobre esse gol que o Flamengo tomou, sobre a partida. E ele ontem mudou o time do Flamengo quando entrou. O Márcio Araújo finalmente começou como titular do Mengão, mas todo mundo achava que ele ia entrar no lugar do Rômulo. Nada disso, né? O Zé Ricardo jogou com 3 volantes, com o Rômulo, com o Arão e também com o Márcio Araújo. Muita gente criticou, falou que ele botou o time recuado demais, mas quando ele botou o time pra frente com o Berrio, acabou tomando o gol. E aí o Márcio Araújo não conseguiu salvar o que seria o gol na verdade, da Universidade Católica. Vamos ouvir o Zé Ricardo explicando por que ele colocou 3 volantes e o Márcio Araújo como titular ontem.
Em relação à entrada do Márcio, a Católica tem um jogador extremamente talentoso que joga ali no meio de campo, que é o Bonanotte. Como o Márcio tem uma velocidade de deslocamento superior ao Arão e o Rômulo, a gente acreditava que poderia anular ali os movimentos do Bonanotte. E conseguimos o primeiro tempo, a intenção era a gente poder ir soltando aos poucos o segundo tempo. Felizmente, quando a gente já estava com o time mais leve também, tentando a vitória, assim que o Gabriel entrou, a gente acabou sofrendo gol no lance em seguida. Faz parte, eu acho que a competição ela é muito dura e todos os grupos com um equilíbrio muito grande, o nosso em especial é super equilibrado, e vamos buscar reverter isso no Rio na próxima partida contra o Atlético Paranaense.
Tá então, o técnico Zé Ricardo explicando por que ele botou o Márcio Araújo, e você pode reparar, ouvinte da Rádio Nacional e também nossos comentaristas, que ele nessa fala, ele reconhece que o Márcio Araújo é melhor marcador do que o próprio Rômulo e o Arão. E por isso que ele quis botar o Márcio Araújo para segurar o Buonanotte, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, depois que o Rômulo saiu, e aí o Flamengo acabou tomando gol, e depois da expulsão do Berrio, o Flamengo não teve mais chances de empatar a partida. Rui Fernando.
Legal, valeu então. Maurício Costa, já adianta pra gente o que você vai falar do Flamengo a partir de 1 da tarde.
Apesar de Rafael Vaz estar jogando contra Zé Ricardo, isenta a defesa rubro-negra de falhas.
Já então os buracos na defesa rubro-negra a partir de 1 da tarde. Agora tá chegando justamente os comentários sobre o jogo, né? A derrota de 1-0 pro Universidade Católica lá no Chile, em Santiago, 1-0 pela Libertadores. O Flamengo que saiu da zona de classificação, não está mais entre os 2 primeiros no grupo 4 da Liberta, 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não deixa dúvida. Jorge
Amigo.
Jorgão, Márcio Araújo, como disse o Zé Ricardo, é melhor mesmo que os outros cabeças de áreas do Flamengo, hein, Jorge? Boa tarde.
Bom, boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados nesse bate-bola nacional. Olha, o Márcio Araújo é um jogador muito eficiente, né? E ele tem esse estigma, né, de ser um jogador ruim. Ele não é ruim. Ele é um jogador que cumpre bem o seu papel. Ontem ele foi um dos melhores jogadores do Flamengo na partida. Agora, o Flamengo ontem dominou, criou algumas chances e não converteu, não fez o gol. Se fizesse o primeiro gol, provavelmente sairia com a vitória. Acho que seria pouco provável que a equipe do Colo-Colo tivesse forças para reagir. Só que o Flamengo tomou um gol já para, né, pro final do jogo, e aí ele sentiu. Os dois principais jogos do Flamengo na temporada, o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu a disputa da Taça Guanabara com o Fluminense, naquela disputa em pênaltis, e perdeu a Taça Guanabara. Tinha uma invencibilidade de 19 jogos e perdeu essa invencibilidade nesse jogo contra o Colo-Colo e agora ocupa a terceira colocação. Então, o sinal amarelo tá ligado, não é nem o vermelho ainda, mas o amarelo. O Flamengo tem um bom time.
Vou dar a classificação aqui, Jorge, para te ajudar aí. O Márcio também, que já comenta. O Universidade Católica tem 4, o Furacão Atlético Paranaense 4, o Flamengo é o terceiro com 3, o São Lourenço não pontuou ainda na competição.
Na verdade, pela essa classificação, disputam as duas vagas, Universidade Católica, o Atlético Paranaense e o Flamengo. Muito pouco provável que haja uma reação do São Lourenço, por tudo que a gente viu no primeiro jogo. Então, essas duas vagas estão disputadas por esses três times.
Pode entrar como terceiro
também. O Flamengo é um bom time, é isso. O Flamengo não é um excelente time. Ele é um bom time que pode até vir a se tornar depois um excelente time. Precisa de alguns acertos, principalmente no seu sistema defensivo. O meio da zaga, ele não é tão confiável assim. O Rafael Vaz é um jogador que que varia muito, né? Tem jogos que ele vai bem e até em outros jogos, a maior parte, ele vai mal. Ontem ele foi muito mal. Ele entregou uma bola para o Santiago Silva, que o Santiago Silva não fez porque acho que não teve humildade em gol, né? Levou um susto e não fez. Então, é isso. O Flamengo é um bom time que precisa de acerto. E o técnico do Flamengo, Zé Ricardo, ele é um bom técnico também, só que ele ainda está amadurecendo. Falta-lhe ainda, né, mais tempo, né, dirigindo um grande time. E também o problema do Berrio, né? Que o Berrio não ajudou. Quando o Berrio entrou, havia ali uma expectativa muito grande sobre ele. Mas ele aceitou a provocação e acabou ele sendo expulso. Porque o juiz, ele na hora ali, ele tá na casa, né? A casa ali é do Colo-Colo. Então o juiz, de uma certa forma, ele deu um tapa, assim, o Berrio. Mas o outro jogador também já tinha dado nele. Então poderia ter sido expulso dois. Só que o juiz fez aquela coisa do caseiro. Deu o vermelho pro Berrio e deu o amarelo para o jogador do Colo-Colo. Então o Berrio também contribuiu, de alguma forma, para esse resultado negativo.
Tá certo. Agora quem chega com a opinião é o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Fala aí, Márcio. Boa tarde. O Flamengo merecia melhor sorte, Márcio?
Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, querido.
Olha, o Flamengo, o futebol e a justiça é muito relativo, né? Se você fizer uma análise assim, o time que mais atacou merece ganhar? Quem teve mais chance merece ganhar? Quem teve mais posse de bola merece ganhar, mas a verdade não é essa. O futebol está mostrando cada vez mais que ganha o jogo aquele que tem uma estratégia mais inteligente, que tem o melhor aproveitamento das chances que se apresentam, às vezes quem marca mais. O futebol americano, a torcida grita, defense, defense, porque ela sabe do valor da defesa.
Como é que é o grito?
É defense, defense. Defesa, defesa. Você imaginou no futebol, torcedor gritando defesa, defesa?
Nunca.
Esse cara ia ser preso, né? Ou então iria ser estigmatizado como uma pessoa um tanto quanto bizarra, né? Excêntrica, né? Para não dizer outra coisa, né?
É, né?
Então, ontem, o Flamengo, pela posse de bola, pelas chances perdidas, merecia ganhar o jogo. Teve um futebol mais vistoso que o Universidade Católica. Mas o Flamengo está sofrendo um pouco dessa, a exceção daquele último jogo contra o São Lourenço, está havendo uma dispersão do Flamengo. Às vezes, a dispersão de talento. O time vai, ataca e tal, o guerreiro perde mais gol do que faz. O nível, o índice de aproveitamento dele é baixíssimo, de chances criadas. E o Flamengo tem problemas claros na defesa desde sempre. Com o Márcio Araújo, eu acho até que o Zé Ricardo acertou, concordo com o Ramos. A escalação foi interessante. Ele praticamente com três cabeças de arma, dos três, dois atacavam, liberava os laterais em tese. Você tinha o Diego no meio campo, o Arão que também ataca muito. Muito, muito legal, o time se protegeria melhor. Mas não acontece na prática, isso não funcionou. Como é que o técnico vai fazer com o Rafael Vaz, pega uma bola daquela e entrega nos pés do Santiago? Tem jogadores que são assim, bafejados pela sorte. Rafael Vaz, ele continua como titular. Outros já teriam sido barrados há muito tempo. Acho que o Juan devia entrar ali, porque o Juan é mesmo muito longe dos seus tempos de glória. É mais firme do que o...
É mais seguro, né?
Mais seguro do que ele. Dificilmente o Juan cometeria uma barbaridade com ela.
Só um detalhe. Foi perguntado, inclusive, para o técnico Zé Ricardo na última partida do Flamengo, contra a Portuguesa, sobre o Juan. Ele fez gol, inclusive, jogou muito bem. E ele fala que ele precisa preservar o Juan, que não tem condições de jogar frequentemente mais de uma partida por semana. Mas aí é aquilo, né? Então que se jogue as partidas principais, né?
A Libertadores agora está com um bom espaço. É. Vamos esperar um mês pelo próximo jogo. Então acho que Rafael Vaz pode ser até que tem algum potencial, um jogador dinâmico, um jogador ágil. Às vezes faz boas jogadas, como o Ramos falou, não é?
Às vezes faz.
Mas um zagueiro não pode toda hora estar cometendo a pichotada que o Rafael Vaz comete. Senão é comprometido a sua atuação, entendeu? O Flamengo também tem laterais que são muito fortes e rápidos, mas não tem grande técnica, nem o Pará, nem o outro lá, o Trauco, né? E o goleiro está aí na média.
Só um comentário sobre o que o Maurício disse, essa questão do preservar o Juan. O técnico de futebol é interessante. Quando o jogador fica muito tempo fora, não tem ritmo de jogo. É. Aí quando tira ele para preservar. Então qual é fica um fora e volta um?
Preserva no Carioca então, né? Bota ele para jogar Libertadores.
Porque, o jogador estava sem ritmo de jogo. É. Mas você não põe ele para jogar, porque você quer preservar ele.
Tá certo. Ô, Ramos, você tá na mesma linha. O time descansa 15 dias, aí o técnico... o time perdeu a... Ficou muito parado, perdeu o ritmo, precisava de mais ritmo. Agora, se joga duas vezes por semana, o time está desgastado. Cara, assim não é possível. Com esse calendário, não vamos chegar a lugar nenhum, tá, entendeu? Certo. Outra coisa, no final, o Flamengo levou um gol. Achei que foi um belíssimo gol, uma cabeçada espetacular de Santiago. Para mim, mais mérito do Santiago, que não só estava muito bem colocado, teve uma grande impulsão e fez uma cabeçada certeira, do que propriamente falha da defesa. Todo mundo, por que quem falhou? Se ninguém falhar, não tem gol no futebol. O gol de ontem foi uma pintura, o gol do Santiago. E o Católica fez por onde ganhar o jogo. Se é justo, não fez por onde ganhar o jogo.
Perfeito. Tá então a opinião do Márcio Guedes aqui no Bate-Bola.
Jogou religiosamente, né?
É. Exatamente. Meio...
Um bom universitário.
Meio-dia e 47.
Momento estádio.
Já que o Wagner já se antecipou aí, né? Inclusive dando um pitaco na opinião aí do Márcio sobre o Flamengo. Então agora ele entra justamente com os esportes olímpicos e paralímpicos. Prefeito de Lima coloca o Pan-Americano em xeque, cara.
Exatamente. O Luiz Castañeda disse que Lima tem problemas maiores do que gastar dinheiro com esse tipo de situação.
Um político consciente, assim.
O que acontece? Desde o mês passado...
Não podia ser brasileiro.
O Peru está sofrendo inundações. Cerca de 50 mil pessoas, principalmente no litoral norte do país... Já tem 12 mil casas que já foram atingidas. Então, tanto ele quanto a Luz Salgado, que é a primeira-ministra, dizem que a prioridade agora é o gasto de dinheiro para a sociedade, para resolver esses problemas emergentes de Lima e não com os jogos. Os jogos estão marcados para 2019.
É isso aí. E Lima, que já está bonita, Bessa, depois fizeram lá uma reforma, modernizaram a cidade de Lima, a capital do Peru, tá bem legal.
Você já foi ao Peru, Fernando?
Já, várias vezes.
Melhorou muito, sabia?
Muito, 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 muito bacana. E a empresa responsável por piscinas da Rio 2016 revela novos locais de instalações olímpicas, Wagner?
Presta atenção nessa, a Mirta Pous, de origem italiana, revelou que a principal piscina temporária do Centro Aquático Olímpico seria instalada em Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro. Uma base militar bem próxima ao Pão de Açúcar. Ela afirma que seria trazido de volta à vida em um novo local e seria remontada, né? A piscina do polo aquático do Centro Aquático Maria Lenk, de aquecimento que fizeram, será transformada em uma piscina de 50 metros na cidade de Manaus. Duas piscinas do parque aquático já foram desmontadas. Uma foi entregue para a base militar de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, e a outra irá para Salvador com novas instalações lá em Salvador. Quer dizer, fizeram um monte de coisa aqui, agora vai cada coisa para um lado. Será que vai montar mesmo, que isso aí vai atender alguém?
Será que vai funcionar?
Vai funcionar.
E as aeronaves continuam lá no Parque
Olímpico. Basta você botar uma piscina de 50 metros em Salvador e outra aqui, outra lá. Você tem que saber se eles têm condições de manter essa piscina.
É verdade.
E os esqueletos ficam lá no Parque Olímpico.
E os esqueletos ficam lá.
A manutenção é
vai
que
virar um monstro aquilo lá.
Tem muito esqueleto por aí, não? Ainda?
É, por que não pega e dá para os clubes administrarem, por exemplo, uma das arenas, pô?
O Wagner é o mensageiro do caos.
Cavaleiro do apocalipse. É
certo. O Wagner, aliás, o que você vai falar a partir de uma da tarde aí?
Eles estão brincando com isso aqui. Dirigente denuncia ex-presidente aí. Da Confederação Brasileira de Taekwondo por fraude em exame de graduação.
Olha aí.
Patrocinadora confirma a saída após 20 anos e Sesc assume comando do time do Rio de Janeiro.
Só tem desgraça.
É, daqui a pouquinho então tem aí, né?
Podíamos criar um quadro das desgraças do Wagner.
A crise nos esportes olímpicos e paralímpicos. Daqui a pouco aqui no Bate-Bola tem mais Wagner para você, 12:51. E o Fluminense, que venceu ontem 3-2, até que no finzinho ali, uns 5 minutos final, levou um sufoquinho. Mas era para ter deslanchado logo 4-5-1 quando estava 3-1. Aí o ataque, né, não teve competência para fazer os gols. Teve que passar esse sufoquinho no fim. E aí, destaca o tricolor carioca aí, Maurício Costa?
Bom, essa foi a opinião do Rui Fernando, porque a opinião da Abel Braga é um pouquinho diferente, viu, Rui Fernando?
Tá
um pouquinho
gente,
diferente.
Né?
O Fluminense abriu o placar com o Douglas. Abel. Depois de uma bela jogada do Léo Pelé pela esquerda, ele cruzou, o Douglas bateu de primeira de canhota no ângulo direito do goleiro Edson. Belo gol do Fluminense, 1-0. Aí depois o time do Criciúma se perdeu completamente, ficou perdidinho da Silva. O Rafael Silva cometeu o pênalti em cima do Richarlison, Henrique Dourado foi lá e bateu. 2-0 Fluminense, o Fluminense poderia ter feito terceiro e parou de jogar. E aí o Criciúma foi lá, diminuiu com o Diego Jareta, com a zaga do Fluminense olhando para as borboletas ou para a chuva que caía lá em Edson Passos. No segundo tempo, o Criciúma seguiu melhor, mas o Flu fez o terceiro em um contra-ataque, uma bela jogada que o Sornosa deu um chute fora da área e foi comemorar comigo, viu, Fernando?
É, eu vi.
É, foi comemorar comigo lá o Sornosa e os jogadores do Fluminense. E depois disso, já no final, aos 42 minutos do segundo tempo, o Fluminense perdeu um gol inacreditável com o Richarlison. Era ele e o goleiro Edson, ele perdeu a bola para o goleiro Edson. No contra-ataque, o Criciúma conseguiu fazer o segundo gol. E aí, rapaz, isso foi aos 43 do segundo tempo, até os 50, já que o juiz deu 5 de acréscimo, foi um Deus nos acuda e o Fluminense saiu pressionado. Lembrando que o Criciúma chegou a empatar o jogo quando estava 2-1, chegou a empatar por 2-2, mas um toque de mão do Barreto, bem assinalado pelo... Não foi nem assinalado pelo árbitro, o árbitro deu o gol, mas o Bandeirinha anulou o gol e assinalou o cartão, a falta, a toque de mão e o cartão amarelo para o Barreto. No fim das contas, os torcedores atrás do gol onde estava o Edson apoiaram muito o time do Fluminense. Agora, os torcedores que estavam no lado do banco de reservas do Fluminense, principalmente embaixo da cabine da Rádio Nacional, desde antes de o jogo começar, já estavam criticando os jogadores do Fluminense. O próprio Henrique Dourado foi hostilizado quando o Fluminense entrou por aquecimento. E ele sentiu, inclusive, Henrique Dourado me revelou isso no final da partida. Vamos ouvir então o técnico Abel Braga, ele falando o que, que deu errado no time do Fluminense ontem, que quase, quase deixou a classificação escapar em Edson Passos. Vamos ouvi-lo.
O problema foi que eu coloquei o Douglas e ele não suportou, porque até 2 dias antes ele estava vetado. Isso aí que foi ruim. E pior ainda que isso, foi num jogo extremamente difícil, o Silma não tem nada a perder. O Silma abriu 2 centrais em cima de cada linha lateral. E o Barroso centralizado, de um 3-4-3, dando contra-ataque inúmeras vezes. Então, um jogo que já estava difícil, nós conseguimos complicar mais ainda. Aí acaba um jogo com esse sofrimento. Se não fosse aquelas duas torcidas que estão ali atrás do gol, que puxaram no momento difícil do jogo, eu acho que a classificação tinha ficado aqui. Consegui entender muito a reação, porque primeiro jogo no ano que nós jogamos em casa. Vencemos, legal, mas parecia estranho para nós, foi muito abaixo, muito abaixo. E tivemos, com simplicidade, podia definir o jogo. E não definimos, sofremos até o último minuto.
Tá então, o técnico Abel Braga falou que o Fluminense parece que não jogou nem em casa. No segundo bloco, eu vou até trazer ele falando, eu perguntei para ele, Abel, por que o Fluminense não jogou em casa? Ele vai responder no segundo bloco. Detalhe, o Fluminense voltou 95 dias depois de ter empatado com o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2016 da Série A. O Fluminense empatou 1-1, o Internacional foi rebaixado. 95 dias depois, ele volta para o Julito Coutinho, teve a cobertura de uma das arquibancadas, ela acabou saindo devido a um temporal. Um público de 6.028 pagantes, 6.968 presentes, foram colocados à venda 10.700 ingressos. Não tivemos a lotação total, mas um bom público ontem no Julito Coutinho, que está com um gramado maravilhoso, por sinal, viu, Rui Fernanda?
Tá certo então, Maurício. E aí, Márcio? O Fluminense no finzinho deu essa bobeirinha, mas o Abel tá... Por que o Abel anda tão exigente? Um jogo ele ri à toa, no outro ele fica meio carrancudo.
Tá certo, eu acho que ele cobra do time, ele deu uma subida de produção geral. O Fluminense hoje está tudo mais organizado, tudo mais enquadrado. Agora, o Fluminense, que melhorou muito, a defesa com muito melhor proteção do meio campo, os reforços deram certo, mas falta alguma coisa ao Fluminense ainda. Eu acho que talvez um pouco mais de vivência com o treinador, um pouco mais de caminhada juntos. O Fluminense ainda é instável. A torcida ainda fica um pouco assim, desconfiado do que vai acontecer. Ontem foi um caso típico. O Fluminense estava com o jogo na mão e parecia que podia escapar. E era um jogo que não precisava ter acontecido isso, entendeu? Mas o Fluminense tem jogadores interessantes, Henrique Dourado, esse Richarlison melhorou bem, o meio campo também tem bons jogadores. Eu acho que o Fluminense é um bom time, quase do nível do Flamengo, hein? Talvez não tenha um Diego assim, mas mesmo sem o Scarpa, que vai fazer muita falta, ainda bem que o Fluminense tem assim, um certo tempo para recuperá-lo, mas o Fluminense vai correr esses riscos ainda, porque de certa forma é um time em formação, não só sobre o aspecto técnico, mas até para se habituar ao tipo de comando do Abel Braga.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 56. Campeonato Paulista é o destaque de agora, o repórter é o Lincoln Chaves. Fala, Lincoln!
Que sufoco, Palmeiras! O Verdão conseguiu derrotar o Jorge Wilstermann da Bolívia, mas graças a um gol que saiu aos 50 minutos, isso mesmo, 50 do segundo tempo. Jogando no Allianz Parque, o time alviverde dominou as ações, chegou a ter 5 atacantes em campo, mas teve problemas para driblar a forte marcação do time boliviano, que congestionou sua metade do gramado com pelo menos 9 jogadores de linha. O gol saiu numa das únicas vezes que o Palmeiras conseguiu chegar até a pequena área, só que coube ao zagueiro Mina, que naquele momento já era mais um atacante do time, aproveitar o cruzamento de Roger Guedes para explodir a torcida da casa. O Verdão agora lidera o grupo 5 com 4 pontos, um a mais que o próprio Jorge Wilstermann. Hoje à noite, ocorre o outro confronto do grupo pela segunda rodada da Libertadores, entre o Peñarol do Uruguai e o Atlético Tucumã da Argentina. O Verdão agora volta a se concentrar no estadual, porque domingo, às 18h30 da noite, tem o clássico com o Santos na Vila Belmiro. E por falar do Santos, Bruno Henrique vai ser a principal novidade do Peixe para o jogo de hoje à noite pela Libertadores, 15 para as 10 contra o The Strongest da Bolívia na Vila Belmiro. O atacante se destacou no fim de semana com 3 gols na vitória sobre o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, treinou entre os titulares na vaga de Copete. Ele foi o reforço mais caro do clube para a temporada, custou 14 milhões de reais. Em relação ao time que empatou com o Sporting Cristal do Peru na estreia da competição, outra novidade no time vai ser o zagueiro Lucas Veríssimo no lugar de Kleber, que está com dores no joelho. O técnico Dorival Júnior vai escalar o Santos com Vladimir, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca, Thiago Maia, Renato e Lucas Lima, Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. O grupo do Peixe, o grupo 2, tem outro jogo essa noite. O Sporting Cristal visita o Santa Fé na Colômbia no mesmo horário.
Tá legal, valeu, Lincoln. E o time do Santos vai pegar o The Strongest, que tem um artilheiro até aqui da Libertadores, o Chumaceiro. Tem 6 gols o Chumaceiro. Bom, e o Palmeiras, o Verdão, sofreu ontem para vencer por 1-0, gol aos 50 já nos acréscimos. O árbitro deu 6 de acréscimos, hein? E o muita gente dizendo que o Mina estava impedido, o zagueirão. Tava ou não, Jorge?
A posição é duvidosa mesmo, né? Porque a bola veio, né, de
do
lado,
Roger Guedes, né? Da ponta direita.
Da ponta direita, e ele estava meio que paradão lá. Aparentemente, parecia sim que estava impedido. Muito sofrimento, né? E essa vitória aí do Mina, né? O Mina, o colombiano, que deu certo, né? Porque o Berrio ainda não deu certo no Flamengo, né? E a gente está até tendo oportunidade. Estava um pouquinho adiantado, sim. Eu acho que é difícil ver esse impedimento, né? Mas me pareceu um pouquinho
muito difícil
frente,
mesmo, difícil.
É difícil.
A gente está com dúvida aqui, imagina
Na hora lá.
Com a arena lotada. muito assistente difícil. Ficou com ela baixadinha. Deixa ela embaixo do braço, pô. Vai anular isso não.
Esse jogo do Santos é importante hoje contra o The Strongest, né? É um jogo que o Santos tem tudo, né? Joga em casa pra vencer.
É isso, você ligado um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola Nacional, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, boa tarde pra você. Pra você que já estava também na Nacional Rio, Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2017. O Bate Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do Márcio Guedes, as reportagens do Maurício Costa, Wagner Gomes, Luiz Ferreira, Lincoln Chaves, produção do Luiz Ferreira, na mesa de efeitos Vinícius Sampaio, gerência Otávio Previd. O Magrão, uma e um. Vascão, hein? Logo mais tem Vasco, hein? Tem Vasco na missão difícil de passar pelo Vitória jogando no Barradão. O primeiro jogo foi 1-1 aqui em São Januário. O Vasco precisa aí pelo menos empatar a partir de 2 gols, 0-0 da Vitória. Na próxima fase da Copa do Brasil, logo mais a emoção, você vai curtir com Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa e o Bruno Mendes, com toda a seleção nacional do rádio. Maurício Costa destaca o Vasco. E aí, Maurição?
É, o Vasco chegou a Salvador com o apoio de alguns torcedores lá no Aeroporto Internacional de Salvador. E o zagueiro gostou. O zagueiro Rodrigo gostou dessa recepção, pelo menos antes da partida começar, né, Rodrigo?
Ah, sempre é bacana, né? Mas eu acho que todo mundo que tá aqui sabe da responsabilidade. A gente tem um confronto que a gente acabou fazendo um gol de empate e o jogo está aberto para as duas equipes agora.
Aí, lembrando que no primeiro jogo 1-1 para Vitória e Vasco, Vasco e Vitória, o Vitória jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, mesmo assim fez 1-0, um gol de pênalti cometido pelo Manga, um pênalti horroroso cometido pelo Manga, que ele bota a mão na bola, e o Vasco acabou empatando de pênalti também, o pênalti sofrido e convertido pelo atacante, pelo meio campista, na verdade, Nenê, do Vascão da Gama. A gente ouviu o Rodrigo falando sobre a recepção do Vasco lá no aeroporto de Salvador. O Rodrigo, que com o gol que ele fez sobre o Macaé no empate 2-2, se tornou um dos maiores zagueiros da artilharia, zagueiro artilheiro do Vasco, da história do Vasco, com 19 gols, igualando o Dedé. O Dedé e o Rodrigo ficam na primeira posição na história de zagueiro artilheiro do Vasco, com 19 gols. Em terceiro vem e quarto vem Odivan e Jorge Luiz, cada um com 13 gols. Em quinto, Luan. E em sexto também, o Luan e o Tinho, cada um com 12 gols. O Mauro Galvão também com 12 gols. O Abel Braga com 11. O Brito com 10. E o décimo maior artilheiro zagueiro do Vasco, da história do Vasco, sabe quem é? O Rafael Vaz.
É mesmo?
É, rapaz. Ele gosta do Vasco mesmo, Rafael Vaz, viu? 10 gols na história da artilharia, de zagueiro artilheiro do Vasco.
Impressionado é com a artilharia do Abelão.
O Rafael Vaz gosta do Vasco até hoje, né?
Até hoje, rapaz, é impressionante.
Quantos
isso.
Quantos gols tem o Rafael Vaz?
10 gols pelo Vasco.
Pelo Vasco. E o Abel?
O Abel tem 11 gols.
Ah, então o Rafael Vaz, na média, acho que tem mais gols que o Abel, né?
É. Eu acho que quem vai ser o maior artilheiro do Vasco, provavelmente, vai ser o Luan. A não ser que o Luan saia do Vasco no fim do ano, né? Porque o Luan tem 12 gols, o Rodrigo e o Dedé com 19, o Luan é mais novo, tem uma carreira aí pela frente, mas ele pode sair do Vasco a qualquer momento e ir para a Europa ou para outro time do Brasil. O time do Vasco vai ter mudanças para a partida de hoje. O Wagner nem viajou, desfalca o time do Vasco, e o técnico Cristóvão estuda colocar no lugar do Wagner não o Escudeiro, e não qualquer outro jogador. Ele estuda qualquer outro jogador que ele já tenha testado no lugar do Wagner. Ele estuda colocar o Bruno Galo e jogar com três volantes, fazendo o mesmo esquema que o Zé Ricardo fez contra a Universidade Católica, ou até o Andrezinho. Botar o Andrezinho como o terceiro homem de meio de campo. Porque quando ele colocou o Escudeiro, a galera não gostou, não. Da opção dele, o Escudeiro no lugar do Wagner. O Guilherme Costa, ele pode pegar a vaga do Kelvin. O Kelvin foi bastante criticado por alguns torcedores no jogo contra o Vitória, principalmente no jogo contra o Macaé, e o Kelvin pode dar lugar aí ao Guilherme Costa. Seria um time mais fechado, mas um time com mais jogadores de criação. E aí foi perguntado pro Rodrigo se vale tudo, mudar tudo, o time do Vasco, se vale tudo para conquistar a classificação, hein, Rodrigo?
É, a intenção é nossa essa, né, de chegar e tentar de tudo pra gente sair com a vitória. Num resultado que possa nos classificar para a próxima fase. Eu acredito também que o Vitória deve sair para buscar o resultado também. Então acho que vai ser um jogo bom, como foi no Rio de Janeiro.
Será que vale, o Rui Fernando, um time cheio de meio-campistas e só um atacante na frente, o Luiz Fabiano?
É, pois é. E aí, Márcio, vale ou não vale?
Olha, é difícil dizer. Eu acho que o Vasco está num momento muito difícil, muito complicado, porque tem que fazer gol. 0-0 é do Vitória, que empatou no primeiro jogo. O Vitória é um time veloz, vai jogar para frente. O Vasco tem problemas sérios. Essas dúvidas na escalação que você colocou, Maurício, que coisa mais complicada do Vasco. Andrezinho.
A zaga vai ser Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques voltando, Rodrigo e o Henrique na esquerda. O Jean vai ser titular, o camisa 5. E aí começam as dúvidas. O Douglas vai jogar também. Então o Jean e Douglas garantidos. E aí esse terceiro homem de meio de campo, que seria o Wagner, ele poderia colocar o Escudeiro, que é o que ele vem fazendo no lugar do Wagner, ou ele pode colocar o próprio Guilherme Costa, que ele não quer, porque ele diz que o Guilherme Costa joga melhor pela direita e o Wagner e o Escudeiro jogam mais pela esquerda. Ele pode optar pelo Bruno Galo, que seria um jogador mais recuado.
O Andrezinho.
Ou o Andrezinho, como terceiro nome de campo. Aí vem o Nenê, aí Kelvin ou Guilherme Costa e o Luiz Fabiano.
É muita dúvida, muita indefinição para essa altura do campeonato.
E muita pressão.
Num momento difícil, com muita pressão no jogo em Salvador. O Andrezinho, claro que daria mais experiência, mas é um jogador também que não tem muito punch, não tem muita velocidade, está em queda em sua carreira. O Galo até hoje não aprovou. Então, é uma promessa, ali ninguém sabe o que vai ser. Olha, o Vasco, eu acho que vai ser um momento difícil hoje, de tensão. E se não ganha esse jogo, eu acho que vai ser o fim do Cristóvão.
A minha opção é pelo Andrezinho. Eu acho que é o jogador que, mesmo ainda não estando nessa fase da
decadência, alguma esperança de alguma coisa.
E é o jogador que não foi tão testado. Ficou no banco há dois jogos atrás, depois não foi relacionado. Porque a notícia que vem é que ele é reserva do Nenê. Então ele não vai jogar nunca. Porque o Nenê.
Só quando o Nenê não joga. Só quando o Nenê aconteceu contra o Vila Nova, que ele foi titular.
Então ele não vai jogar. Eu acho que não é bem por aí. O técnico tem que chamar o Andrezinho e falar: Andrezinho, vem cá. Olha aqui. Tudo bem que você é reserva do Nenê, mas eu preciso de você. Você está afim de colaborar ou não?
E é uma dupla que deu certo no Campeonato Carioca ano passado, Andrezinho e Nenê. Eu concordo com vocês dois. Eu também escalaria o Andrezinho. Mas o Andrezinho é titular do Vasco.
Andrezinho ficar na reserva do Galo é o fim da temporada.
E esse jogo é um jogo para quem tem experiência, para quem já está mais acostumado. O Vasco precisa fazer um gol, pelo menos, para poder ou ganhar de 1-0 ou empatar em 1-1. Eu acho que é o momento de entrar com o Andrezinho.
Só que essas experiências, com as experiências, né? Com os experientes, têm sido catastróficas para o Vasco.
E só para quem não se lembra, ano passado, nessa mesma fase, na verdade, numa fase depois a essa, posterior a essa, o Vasco empatou com o Santa Cruz em casa, 1-1 também. Precisava de um resultado igual ao de hoje lá no Arruda, e venceu o Santa Cruz por 3-2. O Nenê não jogou com o Andrezinho e o Evander no meio de campo. E o Andrezinho jogou uma barbaridade lá. Eu fui nesse jogo, inclusive, lá no Arruda. O Vasco venceu por 3-2. O Andrezinho fez o primeiro gol da partida, um golaço, inclusive, jogando no meio de campo e armando
o time. Mas é outra época, outro tempo. Sim.
Ele estava melhor, né?
E tem um aspecto também, é o seguinte, é o tempo. Às vezes o jogador tem que entrar naquele momento, aí deixa passar um jogo do jogo, aí tira o ânimo do jogador. Acho que o Andrezinho já está nessa.
Tem que estar engrenado.
Ramos, você acha que se o Vasco não se classificar hoje, cai o Cristóvão?
Olha, o seguinte.
Segundo o Eurico, não.
Eu acho que cai.
O Vasco vai para a Libertadores, né?
Apesar de eu saber.
A lógica
seria essa, mas isso não tem muito a ver.
1:08! Agora é a Liga dos Campeões da Europa. Quem chega com os detalhes é Luiz Ferreira. Fala, Luiz!
É isso aí, Rui Fernando. Boa tarde para você mais uma vez, amigos do Bate-Bola Nacional. A gente teve uma quarta-feira de muitas emoções pela Liga dos Campeões. Começar pelo principal jogo da tarde de ontem, tarde e noite desta quarta-feira, que foi a vitória do Mônaco por 3-1 sobre o Manchester City. Como o Mônaco havia sido derrotado lá no City of Manchester, na Inglaterra, por 5-3 no jogo de ida, a mesma diferença de gols, o Mônaco marcou mais gols fora de casa e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões. Essa vai ser a primeira vez que o Pep Guardiola não vai disputar uma semifinal, nem uma quarta de final da Liga dos Campeões. Tanto passando pelo Barcelona como o Bayern de Munique, ele sempre chegou pelo menos às semifinais da competição. E ele está sendo muito cobrado na Inglaterra por conta da gestão do grupo do Manchester City, pela questão dos reforços dos quais ele gastou, do investimento, do dinheiro que colocaram na mão dele para ele trazer reforços. Alguns reforços não estão vingando. Óbvio, a gente traz aqui a lesão do alemão Gundogan, que é um jogador-chave do esquema dele e que está lesionado. Gabriel Jesus, que também seria um jogador-chave no esquema dele. Inclusive, Gabriel Jesus barrou até o argentino Agüero. Se lesionou e o Pep Guardiola teve aí que se virar com o que tinha. No outro jogo do dia de ontem, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen empataram 0-0 no Vicente Calderón, com uma partida extraordinária do goleiro esloveno, o Oblak. Oblak pegou até pensamento ontem no Vicente Calderón. Então, classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões. Dois alemães, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Três espanhóis, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Um francês, Mônaco. Um italiano, Juventus de Turim. E a grande surpresa, o Leicester City, que se classificou de maneira heróica em cima do Sevilla, jogando em casa. Os Foxes venceram o Sevilla na terça-feira por 2-0. O sorteio das quartas de final dos confrontos acontece amanhã, 17 de março. Vai ser realizado lá na sede da Europa. E hoje, Rui Fernando, também é dia de Liga Europa. Hoje a gente vai conhecer todos os classificados, 8 clubes classificados para as quartas de final da competição. O Krasnodar enfrenta o Celta de Vigo lá no Kuban Stadium. O Celta de Vigo venceu a primeira partida por 2-1, uma vitória por 1-0. Classifica o Krasnodar, que é da Turquia, para a próxima fase. O Anderlecht enfrenta o Apoel lá na Bélgica. O Anderlecht venceu a primeira partida por 1-0 lá no Chipre. O Schalke 04 enfrenta o Borussia Mönchengladbach. Os dois são clubes da Alemanha, na primeira partida empate em 1-1. Borussia Mönchengladbach vai jogar em casa contra o Schalke 04. O Roma vai enfrentar o Lyon, é o grande jogo da rodada lá no Estádio Olímpico de Roma. Lembra que o Lyon fez 4-2 jogando lá em Lyon, na França, em cima da Roma. O Rostov enfrenta o Manchester United lá no Old Trafford. O Manchester United empatou o primeiro jogo lá na Rússia por 1-1. O Olympiacos enfrenta o Beşiktaş lá na Turquia. Primeiro jogo deu 1-1. Clássico belga. O Genk contra o Gent. Não é pegadinha. Gent contra o Genk. O Genk venceu o primeiro jogo por 5-2. E o Copenhague enfrenta o Ajax lá na Amsterdã Arena, na Holanda. Primeiro jogo deu Copenhague 2-1. Também os confrontos das quartas de final da Liga Europa vão ser conhecidos amanhã. Sorteio da Liga dos Campeões da Europa, Liga Europa, acontece um atrás do outro, Rui Fernando.
Legal, valeu, Luiz Ferreira. Com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga Europa, todos os detalhes para você aqui no Bate-Bola. E ainda sobre a Copa do Brasil, logo mais você vai curtir a partir das 7 pela internet. Vitória e Vasco, direto do Barradão, na melhor transmissão pelo rádio do locutor que inflama, galera. Ricardo, o comentarista que sabe o que diz. O repórter que mergulha.
Maurício Costa.
Não, então muda aí. Maurício, que não é ele, não. É, o nosso Luiz Ferreira tá querendo que o Maurício dobre hoje. Mas não é não, é o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Portanto, Mazela Valdir e o Rafael Monteiro com o de peso no plantão. Com toda a seleção nacional do rádio. Você ligado e olha aqui, ó. Hoje teremos, além de Vasco e Vitória pela Copa do Brasil, 7:30 da noite, lá na Arena Corinthians, Corinthians e Luverdense. Também às 7:30 para... Não, só esses dois jogos às 7:30. Às 9:30, sim, tem Cuiabá e Goiás. E no dia... Que dia é isso aqui? Dia 6 de abril de 2017, tem Paraná e Asa.
Ô, Rui.
7:30 da noite esse jogo. Esse jogo é... Aliás, hoje tem Ásia. Esse jogo é aquele que ficou adiado,
é, né? Na rodada anterior, o confronto entre Paraná Clube e Bahia, ele foi adiado por conta de uma série de problemas. É. Então, essas duas partidas, o Paraná Clube contra o Ásia, vão ser realizadas depois. Tanto que a CBF...
Não, hoje, já joga hoje. Ásia e Paraná jogam às 9h30 lá em Arapiraca.
Jogam hoje. Tanto que a CBF vai fazer o sorteio da quarta fase da Copa do Brasil, colocando aquele popular asterístico. Paraná ou Ásia contra alguém.
Exatamente. Então são esses os jogos aí da Copa do Brasil. Lembrando, isso, jogos de hoje, né? Lembrando que o ABC e o São Paulo empataram em 1-1. São Paulo passou para a próxima fase, venceu o primeiro jogo por 3-1. Ainda tivemos Internacional 3, Sampaio Correia 0. Tudo isso ontem, hein? Foi 3-0 agora no jogo da volta. No primeiro jogo, o jogo da ida 4-1 Inter, o Inter classificado. Fluminense 3-2 no Criciúma, empatou em 1-1. Fluminense classificado. 3-0 Cruzeiro no Murici, tinha vencido por 2-0, Cruzeiro classificado, Gurupi 1, Joinville 0, mas o Joinville venceu o primeiro por 3-1, portanto Joinville classificado, e o Sport 1, Boa Vista 0, o Sport tinha vencido o Boa Vista por 3-0 lá em Bacaxá, o Sport está na próxima fase, os resultados e os jogos da Copa do Brasil nesta fase, 1:15. Fogão de novo, hein? Botafogo é o destaque pensando no Vasco, é isso, Maurício?
É, até a semana toda livre, né? Pra treinar o time do Botafogo. Hoje ninguém ficou de fora, tirando, lógico, o Jonas, né? Que vai passar por cirurgia. O que dá a entender que a equipe do Botafogo vai sim com força total pro clássico contra o Vasco no domingo, lá no Nilton Santos. O Botafogo só joga Libertadores em abril e quer garantir a vaga para a próxima fase do Campeonato Carioca. A dúvida de Jair Ventura, vou dizer que nem é muita do Jair Ventura, mas é a minha mesmo. E eu acho que isso deve estar na cabeça do Jair Ventura sobre o ataque do Botafogo. Se vai continuar com o Roger e o Pimpão ou se ele vai arriscar botar o Sassá. Porque o Sassá entrou muito bem no segundo tempo, na vitória diante do Estudiantes.
Mas o talismã é o Pimpão.
Não, mas aí ele tiraria o Roger, não o Pimpão.
Tiraria o Roger. É, mas o Roger fez um golaço, hein?
É, fez o golaço. Mas quem fez a jogada do gol que garantiu a vitória do Botafogo foi o Sassá.
Foi o Sassá.
E entrou muito bem no segundo tempo. A tendência é que ele não mude. É que ele entre em campo com o Roger no ataque ao lado do Pimpão.
Você tá querendo confundir o
Ventura, né, Maurício? E que o Sassá, porque o Sassá entrou muito bem, até foi fominha num lance ali, mas entrou muito bem. E ele, no fim das contas, ele foi o goleador do Botafogo ano passado no Campeonato Brasileiro de 2016. Você falou sobre o Pimpão tem contrato até o fim do ano, de 2017, está acabando, mas ele, até dezembro, ele quer renovar, quer que... Tá pedindo para ser procurado para renovação
o Botafogo de contrato. Tem até 6 meses antes.
Né, aí ele pode assinar um pré-contrato com outro clube até 6 meses antes, que
se
daria
não
junho.
Nada, né?
Então tem aí uns 2-3 meses ainda
para ir negociar.
Para essa negociação do Pimpão, que vem sendo o principal jogador do Botafogo nessa Libertadores da América. Certamente vai querer ganhar um pouco mais o Pimpão. E
tá merecendo.
Tá merecendo, como tá merecendo o time do Botafogo. Você sabia que ano passado, naquela fase final do Brasileiro, para chegar a Libertadores, que o Sassá, inclusive, foi o artilheiro do Botafogo, os jogadores ganhavam um bicho de R$200 mil, né, nas vitórias. E na pré-Libertadores, isso aumentou, esse bicho aumentou, porque o Botafogo começou a receber $400 mil por partida de ida e volta, ou seja, por confronto. Confronto colo-colo, o Botafogo recebeu $400 mil. Confronto com o Olímpia, recebeu $400 mil. E agora, na fase de grupos, cada partida que o Botafogo faz fora de casa recebe $600 mil. E aí, então, tá entrando um dindinha a mais pro time do Botafogo. E muita gente brincando, dizendo que o bicho vem sendo o grande segredo do Botafogo. Eu discordo, acho que o grande segredo do Botafogo tem sido a raça mesmo desse time, viu,
Fernando? É o trabalho, tá certo. Ô, Jorge Ramos, o Maurício tá tentando confundir aí o Jair Ventura, mas você não tá confuso, não. Você manteria a dupla do último jogo, o menino lá, o Pimpão e o Roger?
Olha, eu acho que o Roger ainda está... Se esperava mais do Roger.
Tá vendo? Tá vendo?
Ele ainda está... Então apesar dele ter feito esse gol muito bonito...
Fica sem referência.
O gol que ele fez contra o Flamengo também foi um gol muito bonito, mas ele ainda precisa apresentar mais trabalho. O próprio Jair Ventura conversou com ele sobre isso e ele acabou fazendo esse gol importante nessa partida pela Libertadores. Mas está aberto aí a entrada do Sassá. E o treinador, ele gosta desse tipo de dúvida, porque o Sassá, quando entrou muito bem. E o Sassá teve problemas relacionados ao seu comportamento, que é um outro aspecto também. Parece que isso aí ficou tudo certo. Ele teve essa jogada do gol, teve uma outra jogada que ele quis se consagrar, se ele passa, provavelmente o Botafogo teria feito mais um gol, provavelmente a gente nunca sabe, mas de qualquer forma seria, teria sido talvez a melhor jogada. Mas é bom pro Jair ter esse tipo de preocupação, de dúvida, né? Porque é o Sassá que entrou bem, o Roger fez um gol depois que ele conversou, então está tudo dentro ali do, né, do planejamento, do previsto.
Tá certo, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Amazônia, Alto Solimões, na internet no radios.abc.com.br. 1:19.
Momento Estádio.
Ô Wagner Gomes, dirigente denuncia ex-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo por fraude em exame de graduação, cara.
Vou te explicar essa história. O Álvaro Santos de Souza,
meu Deus.
Ele, presidente da Federação do Piauí, iria fazer teste para grão-mestre. Só que no Piauí não tinha ninguém graduado suficiente com o sétimo dan para fazer isso. E quando isso acontece, tem que chamar a gente de fora. E quem foi o ex-presidente da federação, o Carlos Fernandes. E ele descobriu que não tinha validade. Gastou 10 mil reais para custear o exame e levar o sujeito lá, porque existe um artigo 3º que prevê a necessidade de uma autorização expedida pela entidade nacional, pela confederação. E isso não foi pedido. Então, o sujeito tinha até condições de ser o avaliador, mas não poderia sem essa autorização. Daí, constituir fraude, não valia de nada o diploma que ele recebeu.
Tudo quanto é lugar. Olha aqui, patrocinadora confirma saída após 20 anos e Sesc assume comando do time do Rio de Janeiro de vôlei?
Esse ano, a Unilever e o Sesc já estavam patrocinando o Rio de Janeiro. E depois de 20 anos de um bom casamento, elogiado pelo Bernardinho, a Unilever também elogia que foi muito boa essa imagem, mesmo porque o Rio de Janeiro ganhou de tudo que você possa imaginar. E com isso, a Unilever sai, mas o Sesc vai continuar assumindo a equipe do Rio de Janeiro, que no masculino o Sesc tem como treinador o Giovanni Gávio, né?
Uhum.
E o Bernardinho deve continuar no feminino, que está fazendo uma campanha belíssima aí. Valeu. Na Superliga Feminina.
Tá certo, um abraço, até amanhã. Wagner Gomes, aqui no Bate-Bola, 1:21. É o Flamengo, Mengão. De novo você. Ontem foi 1-0, Universidade Católica para cima do Rubro Negro. E aí o rescaldo, Operação Rescaldo, hein, Maurício?
A gente trouxe no primeiro tempo, no primeiro bloco, primeiro tempo, o técnico Zé Ricardo.
Deixa de ser o primeiro tempo, né?
Técnico Zé Ricardo falando sobre a atuação do Flamengo, falando sobre o gol sofrido e a tentativa de colocar. E colocou três volantes com o Márcio Araújo ao lado do Rômulo e do Arão. E eu falei, prometi que ia trazer ele falando sobre a zaga do Flamengo, principalmente a atuação do Rafael Vaz, que mais uma vez tentou jogar bonito, tentou mostrar categoria, fez um recuo de bola pro goleiro Alex Muralha, e o Santiago Silva recebeu a bola, foi um passe pro Santiago Silva, ficou na cara do Alex Muralha, e se desesperou e acabou perdendo o gol feito. E muita gente no Twitter, tenho muitos amigos flamenguistas reclamando, falando absurdo, como o próprio Márcio Guedes falou aqui, o Jorge Ramos também, a gente falaram no primeiro bloco, que o Juan poderia ter uma chance, o próprio Donati poderia ter uma chance, que o Rafael Vaz não serve para ser o zagueiro titular do Flamengo para jogar a Libertadores. O técnico Zé Ricardo, diferentemente dos nossos comentaristas e também de alguns torcedores, ele deu crédito ao Rafael Vaz, vamos ouvi-lo.
De uma forma geral, o futebol hoje tem cada vez menos espaço para se trabalhar, saída de bola, e os zagueiros fazem parte de mecanismo para saída de bola. E o Vaz, assim como o Hever, também tem esse mecanismo. Ele errou aquele lance, mas outros acertou, criou também algumas situações de triangulações com o Trauco, com o Diego e com o Everton pelo lado esquerdo. Faz parte do jogo, acho que ali um pouquinho de desatenção, não sei, mas ele tentou fazer o melhor, teve uma partida num bom nível e isso aí é apenas um detalhe em relação a tudo aquilo que envolve o jogo.
O Zé Ricardo falou que esse recuo é apenas um detalhe em cima do que envolve todo o jogo. Se esse detalhe cai nos pés de um Romário, acho que é um detalhe grande, hein, Rui Fernando?
Muito, não tenha dúvida disso. Hein, ô Jorge Ramos?
Não, sem dúvida nenhuma. O Romário foi até uma comparação...
Que não é a primeira vez que o Rafael Vaz brinca dessas coisas.
Né? Exatamente. A bola caiu no pé do Santiago Silva, que, com todo respeito, está distante, né, do baixinho. O problema...
Qual foi o gol mais perdido? O do Tanque Silva ou do Richarlison? Que os dois, vou te contar, perdeu igual o gol...
Eu achei o do Richarlison.
Era mais feito do que o do...
Achei.
O do Richarlison me pareceu também mais
feito.
Mais feito, é. Mas são dois gols perdidos, considerados, né, como gols perdidos. Agora, O Flamengo tem tempo para aí, nessa fase da Libertadores de grupo, ela dá a oportunidade da recuperação. O Flamengo está na terceira colocação com 3 pontos, mas está 1 ponto dos 2 outros que estão acima. Dá para recuperar. Próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro, né? Então, isso. É um jogo difícil, mas o Flamengo tem amplas possibilidades de uma vitória, e com a vitória já ultrapassa o Atlético Paranaense.
Só não sabe onde vai ser o jogo, se vai ser na ilha, né? Na Ilha da Nação, na Ilha do Governador, se vai ser no Maracanã. Depende do que o
cobrar,
né? Exatamente.
1:24. Vamos agora ao São Paulo e ao Corinthians, os destaques do Bate-Bola. Lincoln Chaves.
São Paulo teve trabalho em Natal, mas conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O tricolor voltou a apresentar problemas na marcação da bola aérea. Levou um gol logo no primeiro minuto de cabeça, mas teve equilíbrio para buscar o empate com o ABC graças a um gol de Cueva, que era dúvida para o jogo. O 1-1 no Frasqueirão beneficiou o time paulista, que havia vencido no Morumbi por 3-1. E o São Paulo poderia até ter ganhado o jogo, já que a equipe dirigida por Rogério Ceni criou boas chances nos espaços deixados pelos potiguares, mas faltou calibrar o pé. São Paulo agora se concentra outra vez no Campeonato Paulista. No sábado, o tricolor enfrenta o Ituano, desfalcado do zagueiro Rodrigo Caio, que está suspenso, mas com a volta do artilheiro Lucas Prato, que usará uma máscara para proteger o nariz fraturado. Quem vai a campo hoje pela Copa do Brasil é o Corinthians. O Timão recebe o Luverdense na Arena de Itaquera com uma ótima vantagem, já que venceu na Arena Pantanal por 2-0. Um empate ou até uma derrota por um gol de diferença classifica o Alvinegro. O técnico Fábio Carilli vai com força máxima para o jogo, que começa às 7h30 da noite, com 21 mil ingressos vendidos antecipadamente. Mas a notícia que marcou os bastidores do Corinthians de ontem para hoje é a do afastamento do volante Christian. O Timão não concordou com a postura do jogador em entrevistas recentes, em que reclamou do tratamento dado a ele pelo clube e até citou uma aliança que teria sido roubada na pré-temporada feita nos Estados Unidos. Em nota, o volante admitiu que não vive bom momento em campo, mas lamentou não ter sido comunicado pela diretoria e pela comissão técnica de que não seria aproveitado no Paulistão. Ele tem contrato até dezembro, mas o vínculo, a princípio, não vai ser rescindido.
1:26. Fluminense de novo, você, Maurício.
Então, como eu disse no primeiro bloco, eu perguntei para Abel. Abel falou, parecia que a gente jogou a nossa primeira partida definitivamente em casa, né, nesse ano de 2017, parecia que a gente não estava em casa. Aí eu falei, mas por que então que o Fluminense não estava em casa? Foi ansiedade? Foi o time que não estava bem? Foi parte da torcida que não apoiou o Fluminense? Foi falta de costume? O que, que foi, Abel? Ele respondeu.
Ansiedade, não acredito, porque eu não toquei nesse assunto, jogar em casa. Mas eu, pelo momento da equipe, pela uma série de fatores que estão envolvendo o Fluminense esse ano, o Fluminense tem um momento que vai jogar mal. Eu não esperava uma equipe procurar me atacar tanto como eles procuraram, com a velocidade que eu tenho dos meus atacantes. Por isso, inclusive, a substituição por um jogador mais rápido no lugar do Dourado. Mas não teve isso. Agora, se não teve o apoio devido, ali atrás do gol teve. Mas é porque nós proporcionamos isso. Nós erramos muito. Você vê que no último lance, aí, o penúltimo lance do jogo, tinha uma jogada de 3-1. E nós erramos passe, mas nós chegamos lá na área com um volante. Tu tá ganhando de 3-1, já estava 3-2. Pô, o volante vai sair para tentar fazer gol. Fica um negócio meio surreal, cara.
Então, o técnico Abel Braga, volante 3-2 Fluminense, e com o volante lá em cima podendo dar o contra-ataque. O Abel reclamou bastante, até falei isso durante a partida, e ele falou de novo na coletiva que o Diego Cavalieri muitas vezes ele tinha a bola dominada e ao invés de sair jogando ele dava chutão. E outras vezes que os jogadores do Fluminense precisavam dar chutão, saíam jogando pro lado. E o Abel Braga ficou um pouco nervoso com isso. E ele falou que já esperava um jogo difícil. Quer ver? Vamos ouvi-lo.
Agora eu vou te falar uma coisa, cara. Os anos de futebol, esse ano, de todos os jogos realizados, inclusive uma decisão, me tirou o sono. Porque eles treinaram no Flamengo e eu consegui saber mais ou menos que eles não botaram um jogador a mais no meio. E eu não podia perder no meio. Tem uma equipe leve. Eu sabia que ia ser complicado. E falei para todo mundo, o jogo vai ser dificílimo. E foi complicado. Passamos, poderíamos ter liquidado de forma mais tranquila. Mas também não sei se a vitória foi merecida.
Tá aí, o Abel colocando, questionando inclusive a vitória do Fluminense. Não sei se a nossa vitória foi merecida no Julito Coutinho e Edson Passos, o Fluminense, que agora espera, né, quem vai ser o seu adversário, sorteio. Porque vai ter sorteio ainda da CBF, Rui Fernando.
Pois é, o Abel de novo aí demonstrando, né, ser um treinador que cobre, como cobra.
É, o Abel ele enxerga bem o jogo, ele sabe, né, avaliar a atuação da equipe. O Fluminense ontem teve várias oportunidades para liquidar o jogo e acabou perdendo essas oportunidades e depois acabou tomando um sufoco, né? Tava 2-1, podia ter feito 2-2, teve um gol anulado, até foi bem anulado. Depois teve um 3-2, os minutos finais foram terríveis e o Abel mesmo já percebeu, olha, não sei se merecemos ganhar a partida. O próprio treinador reconhece o momento difícil que ele passou. Agora, tudo bem, o Fluminense também se ressente do Scarpa e ontem o Lucas não jogou. São dois jogadores importantes no Fluminense.
Legal, um abraço, até amanhã, Jorge. Um abraço, tchau, valeu, Luiz Ferreira, valeu, Maurício Costa,
um
toda a galera.
Pro Boina, que errou mais uma.
Errou mais uma, deu 1-0 o Criciúma. Você ligado, valeu, Vinícius. Segue a programação da Nacional. Tchau.